Olá, Paulo Rico.
Linha de passe.
Bom dia.
Bom dia.
E enquanto estamos a falar, Ronaldo vai ganhando subscritores no canal do YouTube. Só assim naquela.
É impressionante.
Sim. Podemos começar por aí. Cristiano Ronaldo lançou, já tinha poucas coisas, não é? Lançou ontem o canal no YouTube na internet, um sucesso em menos de 24 horas, 1 milhão de subscritores em 90 minutos. Portanto, vai batendo recordes em recordes à medida que o tempo vai passando. Ontem à noite eram 7 milhões, há pouco eu fui ver, eram 15, qualquer coisa.
Eu por acaso ainda não fui lá espreitar, só fui vendo as notícias, mas. Ele disse naquela apresentação do canal que ele ia partilhar coisas sobre a vida dele, é isso?
Sim,
no canal?
Sim. Tem uma entrevista com a Georgina, logo para começar, a primeira entrevista.
E ele entrevistá-la ou ela?
Eu também não vi com atenção, confesso que não subscrevo
Georgina.
Muito.
A Georgina está muito bonita nessa entrevista, nesse plano. Pá.
Deve ter dado tudo também, né? Preparou-se a preceito para o lançamento do canal, naturalmente. Fala também sobre o quê? Fala sobre a pressão de ser jogador de futebol, as preferências, dá dicas da família. Não é muito diferente do Instagram, digo eu, que não fui ainda ver com muita atenção, mas tem 11 vídeos, naturalmente 11, fala de preferências, curiosidades, a tal entrevista à Georgina Rodrigues, partilha a vida, os conteúdos, a família, uma plataforma, diz ele, para estar mais próximo dos fãs. Curiosamente, li que fala em espanhol na apresentação do seu canal.
Pois, também está lá com a Georgina, não é?
Sim. E é Siu... escreve. É o trocadilho.
Sim,
okay.
Ele faz isso.
É o trocadilho.
Okay. Eu não fazia a mínima ideia até esta manhã desse acontecimento.
Pronto, aconteceu. Já não bastava ele ser a personalidade mais seguida no Instagram, com 623 milhões. A terceira no Twitter, só atrás de Elon Musk e Barack Obama. Agora também no YouTube vai batendo recordes. Portanto, é de longe, penso
incrível.
Eu, a personalidade portuguesa mais conhecida, mais mediática.
Sim.
Se
Sim.
calhar não de agora, mas de sempre. Hoje, por falar em Ronaldo, começa a Liga Saudita e o Al Nassr, onde joga Ronaldo, começa o campeonato às 7 da tarde com o Al Rayyad, campeonato arábico. Tem 5 treinadores portugueses, entre os quais o campeão Jorge Jesus, e 9 jogadores. Queria falar aqui um pouco mais a sério da carta impactante de despedida de Sven-Göran Eriksson, o treinador sueco, que esteve em Portugal, no Benfica, treinou, foi campeão também, mas que é uma figura muito consensual, é um senhor. No início do ano ele tinha anunciado que tinha um cancro no pâncreas, em fase terminal, e tinha pouco tempo de vida, e que ia tentar lidar com isso da melhor forma. No melhor dos casos teria 1 ano de vida. Agora há imagens novas no documentário da Prime Video, que vai estrear em breve, a mostrar como lida Sven-Göran Eriksson com o momento. Diz ele que é quase uma despedida. Não tem medo de morrer, e isso às vezes passa-lhe pela cabeça. E depois diz algo que eu acho que é muito forte, que diz: não se arrependam de nada, sorriam sempre, obrigado por tudo, foi tudo fantástico, cuidem-se, cuidem da vossa vida e vivam-na. Adeus. E diz que vai desaparecer da vida pública.
Pois,
em breve.
É normal, se for privacidade, não é?
Sim, revela ainda que quer descansar nas tranquilas águas da sua terra natal. Eriksson, de 76 anos, já foi homenageado várias vezes nos últimos meses, Suécia, Inglaterra, Itália, Luz. Lembro-me de há uns meses, David Beckham foi visitá-lo à Suécia e ele diz, pá, fiquei impressionado porque ele não me devia nada, naturalmente. Trouxe-me 6 garrafas de vinho, uma delas do ano 48, que foi o ano em que eu nasci.
Ah, que giro.
E ele diz, David Beckham, que é um senhor e gosta muito dele também.
Conversa Eriksson e o Beckham, pá. Deve ser uma conversa incrível.
Foi capitão dele na seleção.
Também podem falar sobre churrascos.
E é precisamente sobre coisas diferentes da bola que devem falar.
Sim, sim. Aliás, incrível, as conversas fora disso.
E essas é que são os giros, pá. Deve ser incrível a conversa entre esses dois.
Para aligerar isto, vamos terminar com duas histórias mais cómicas. A primeira tem a ver com Sebastián Muñoz, um jogador peruano do Atlético One, expulso de um jogo da Copa Peru. Porquê? Porque se lembrou de ir fazer xixi em pleno jogo.
Às vezes quando aperta à vontade, pá.
Olha, no sábado tive um episódio, nem vou contar, a fazer um jogo em direto durante 2 horas e o árbitro a dar descontos e eu a agarrar-me todo o lado para não conseguir, mas não consegui aguentar. Tive de sair a meio do jogo, meu. Tive de sair a meio do jogo,
okay.
Calma. Lembrou-se de urinar junto à bandeirola de canto, este jogador.
Que imagem.
O vídeo está brutal. Estão todos, ele vai marcar o canto e está um jogador a receber assistência médica. E entretanto ele pensa, estão todos a olhar para aquele lado, então vira-se e faz junto ao muro onde tinha a bandeirola. Curiosidade, os jogadores adversários chibaram-se, apontaram o árbitro, ele está ali a fazer xixi e o árbitro foi lá, deu-lhe cartão vermelho. Já houve vários casos destes. Um dos mais mediáticos é o de Ronaldo, fenómeno brasileiro, nos Jogos Olímpicos de 96 contra a Hungria. Queria fazer, o que é que ele faz? Senta-se no chão e disfarçadamente agarra numa bola, põe a bola entre as pernas e começa a fazer xixi.
Epá, dentro daquilo que é execuível, não é nada burro fazer isso, não é?
Lembra aquelas pessoas com a beirinha de água e sentam-se, mas que de repente estão.
Sim. Diz-me uma coisa: eles podem se ir para ir ao balneário
de autorização.
Fazer?
podem pedir autorização.
Mas podem.
Podem, desde que peçam autorização.
Só que depois a equipa, durante uns minutos, fica a jogar com menos um.
Provavelmente. Ou então alguém simula uma lesão ou aproveita a pausa para a hidratação e vai.
Pois, de facto.
Por é que só como as crianças têm que fazer antes do jogo começar, não
Mas vejo assim, depois com os nervos, pode ficar ali alguma coisa por fazer, não é?
Sim. E por falar em Brasil, última história do dia. Filipe Coutinho, jogador brasileiro que foi agora para o Vasco da Gama, um adepto do Vasco, numa sessão de autógrafos de Coutinho, queria o autógrafo de Coutinho. Problema, não levou nem papel nem caneta. E então, o que é que aconteceu? Quando chegou perto de Coutinho, levantou a camisola e disse ao Coutinho para assinar nas costelas, ali, na lateral da barriga. Ei. Coutinho fez-lhe a vontade. O adepto aproveitou isso como base e tatuou a assinatura depois de Coutinho nas próprias costelas. Não é propriamente uma novidade para o Vasco da Gama. Já em 2010, o clube teve a iniciativa Vasco na Pele, juntou 800 adeptos no centro comercial para uma sessão conjunta de tatuagens de emblemas do clube para 800 adeptos e os fizeram, entraram no Guinness com essa... essas tatuagens de Vasco da Gama.
Isso é que é ser fã.
Eu vejo-me, não me vejo a fazer uma tatuagem de um
Nem do Levante?
Não, só do Cova da Piedade fazia.
Ok.
Cova, aqui atrás. Não,
e Piedade do outro lado.
Nas duas ou uma platas, Cova, Piedade.
Só fazia do Cova da Piedade, sim. Mas, não, mas mesmo assim era muito difícil.
Claro que sim. Olha, Paulo Rico, bom fim de semana. Até segunda. Sim, bom fim de semana.
Pois,
sim,
desculpa para mim e para os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Elsa. Estamos cá, não estamos?
Estamos.
Pronto, até amanhã.
Bom fim de semana, Paulo. Linha de passe.